Mas Elas na Popular FM chega todo sábado com a parceria da doutora Rita Sotelo, cirurgiã plástica, que realiza correção de orelhas em abano, aplicação de botox, cirurgia de pálpebras, dermabrasão e outros procedimentos. Ligue 3748-3761 e agende seu horário para tirar todas as suas dúvidas. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e veja as inúmeras opções de cursos de extensão para melhorar os seus dotes culinários. Loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider. Atenção, hoje é o último dia da quinzena do jeans. Aproveite hoje à tarde nas lojas Casarão Verde.
Pastora, eu estava te ouvindo falar sobre mercado de consumo, né? De como nós somos um mercado importante de consumo. Enquanto eu estudava, se falava muito do imperialismo norte-americano. Tudo que a gente está vivendo hoje é fruto, né, dessa ideologia, assim, do ideal americano de viver. Já começou na época do Getúlio, de lá para cá a gente vem sentindo isso continuamente na nossa vida. Mas aí eu me fez pensar que hoje uma criança nasce, em pouquinhos meses os pais já colocam ela para assistir o Cartoon Network, né, que é um canal só de desenhos produzidos pela indústria americana.
Discovery Kids.
Em pouquíssimo tempo, o sonho da criança é consumir todos aqueles brinquedos que tem nos canais, né? Então, assim, a Disney lança um desenho, a criança
lança
os brinquedos, aí lança a coleção e aí vai lançando ideologias também, né? A gente vai pensar naquelas Monster High e olha a Elsa, né? A Elsa é um fenômeno. E a gente não percebe o quanto a gente está consumindo só porque alguém em algum lugar, né? Vamos apontar agora Estados Unidos, decidiu, bom, nós queremos explorar o mercado brasileiro, então...
Vamos criar algo atrativo.
Então eles lançam e a gente consome, acha bonito, não problematiza em nenhum momento para os nossos filhos isso. Aí quando eles têm 5, 6 anos, o sonho da vida é para Disney. Quando tem 15 anos...
E nem sonham, nem aos 30 anos muitas vezes não sonham, depois de adultos, em conhecer as belezas do Pantanal brasileiro.
Exato. Não, e o Brasil... Pensa, se a gente fosse explorar todo o Brasil primeiro, então, será que daria tempo, né? Mas... Tudo bem também, não é um problema a gente conhecer o mundo. Os Estados Unidos têm muitas coisas boas também. A gente não pode generalizar. A gente questiona aqui essa ideia do consumismo que a gente trouxe do americano, né?
Infelizmente, o norte-americano são um modelo para nós, né? E sabemos que se todos consumissem como o povo americano consome, nós precisaríamos de 4 planetas. De tanto que o povo americano... compra e joga fora,
e
destrói e agride, né? E não pode ser o nosso modelo porque não temos o planeta não tem condições.
Não podemos e nem devemos.
Nem devemos, né? E os últimos governos queriam se afastar um pouco, né? Através do BRICS, né? Esse conjunto de países que se uniu, inclusive criaram um banco, né? Brasil... Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Mas agora isso está sendo colocado em segundo grau, né? Segundo valor, e também a União dos Países do Sul, né? Que também é uma tentativa de Mercosul, de os países se unir para não dependerem totalmente dos países do Norte, que sempre tratou a América do Sul como um quintal a ser explorado, né? Então, a América do Sul quis se independizar dessa dependência e dessa exploração também, né? Mas parece que aconteceu um retrocesso nessa caminhada, nessa tentativa, e ela está sendo até ridicularizada, né? Que não deveria ser, né?
Um ponto que eu gostaria de trazer para o debate também, ainda aproveitando um pouco da sua experiência de vida, no Mais Elas, uma das temáticas mais abordadas nos últimos meses, envolvendo o dia a dia da mulher, é a própria questão dos gêneros, da violência contra a mulher, da mulher na sociedade e estes desafios que ela vem enfrentando, e não só ela, porque o homem também enfrenta esses desafios juntos junto, porque esta realidade, esta nova situação que se coloca na sociedade, o homem também não está preparado, não foi preparado, não foi educado para isso. Então, surgem aí uma série de conflitos, de ideias, de opiniões. Como esse lado da relação entre os gêneros está na Europa, em outros países? É possível fazer um comparativo de como o Brasil se situa nessa análise?
É muito interessante essa pergunta. Eu vou partir de um texto bíblico que eu já toquei antes, onde diz lá no começo da Sagrada Escritura o entendimento das pessoas daquela época, quando dizem que o ser humano, tanto a mulher quanto o homem, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Com isso, eles queriam dizer que o ser humano, mulher e homem, tem a dignidade de se chamarem filhos de Deus, ou quer dizer, amados por Deus, queridos por Deus, que podem entrar em contato com Deus através da meditação, através da oração. E essa dignidade é uma dignidade dada, não é uma dignidade que se conquista. Então, não é o homem, porque tem mais músculos, que vai conquistar essa dignidade, e a mulher, que tem menos músculos, não vai tê-la. Essa dignidade, inclusive, ninguém pode tirar. Ela pode ser encoberta como um tijolo, pode ser encoberto pela poeira, mas ela continua sendo dignidade. Então, a pessoa que mais fundo que caiu na sarjeta, seja alcoólatra, seja drogado, seja ladrão, seja alguém que fez bancarrota, não perde essa dignidade, porque é uma dádiva que sempre renovadamente é dada por Deus. Não é uma conquista. Por isso, nem o mais bem-sucedido, nem o mais musculoso, nem o mais atleta, nem o mais bonitão tem maior dignidade do que o outro. E muito menos o homem tem maior dignidade do que a mulher. Eles são iguais em dignidade. E ali se baseia o respeito igual que homem e mulher precisam e merecem. E eu acho que há países onde esse pensamento já avançou mais do que no Brasil. Mas há países onde esse pensamento está mais atrasado do que no Brasil. Eu não quero citar países onde está mais atrasado, mas eu vou citar onde a mulher ainda não tem nem o direito de abrir a boca, né? E onde ela se tem que esconder ainda, né? E não tem o direito de conversar com um homem na rua. Né?
Pastor, eu preciso fazer uma observação. Sim. Agora. Hoje eu soube de uma história de uma mulher que se esconde quando outros homens se aproximam da casa dela, porque se o marido souber que ela falou, nós estamos no dia 24 de setembro
de 2016. Em Teutônia, no Brasil.
No Teutônia, no Brasil. E mulheres jovens, ou seja, já são frutos de uma nova educação, que deveriam ser, estão passando por isso. E isso me entristece enormemente. E é tão conveniente isso de a gente lembrar, né? Mulheres que ainda têm que se submeter à situação de medo, de risco de vida, de liberdade dentro da sua casa, né?
E no caso concreto de uma mulher dessas, ela precisa encontrar aliadas.
Exato.
E as amigas devem se aliar para que essa situação mude. Então, eu penso que, e é assim que em certos países estamos muito mais adiantados nisto, por causa da educação que houve na escola e por causa da reflexão. E nós vamos festejar no ano que vem os 500 anos de Lutero, né? Do protestantismo luterano. E uma das primeiras consequências do protestantismo foi que as comunidades que aderiram ao Lutero, elas decretaram que nenhuma criança deve ficar fora da escola. Então, na cidade onde eu moro, até então havia educação só para os meninos e só para os meninos das famílias mais abastadas. Então, quando veio o reformador para lá, ele disse: nenhum centavo será investido em muros e construções enquanto todas as crianças dessa cidade não estiverem na escola. E as crianças, também as meninas, e as crianças que cujas famílias não tinham poder aquisitivo, então eram apadrinhadas por aquelas famílias que tinham. Até hoje se vê placas onde os padrinhos das crianças pobres são homenageados para que todas as... Então, ali houve um grande avanço naquela época, há 500 anos, mas há segmentos religiosos que ainda estão têm dificuldade com isso, e há sociedades que têm dificuldade, e o gaúcho da grande fazenda aqui, especialmente, tem um machismo muito impregnado em si, onde quem tem a palavra é o que está mais rápido no revólver e que maneja melhor a faca e que tem um...
Que defende a honra, né?
Defende a honra, um manotaço, resolve os conflitos no tapa. Eu vou mostrar o lugar desse cara, né? Eu mostrei o lugar dele, né? Então, onde o mais fraco é humilhado e o mais forte, seja no músculo, seja no grito, seja no revólver, sai o vencedor, sai o galo que vai cantar a vitória e outro fica lá humilhado. Não é assim. Conflitos sempre há, mas os conflitos devem ser resolvidos no diálogo, onde cada pessoa tem a mesma dignidade, onde todos estão no mesmo nível. Eu vou dar um exemplo concreto para isto. Numa escola que eu conheço bem, quando o professor fazia algo que não agradasse a um aluno ou uma aluna, os alunos e as alunas tinham o direito de chamar o professor para o centro de uma berlinda, no centro de um círculo, e onde diziam claramente o que desagradou, inclusive o diretor. E onde o diretor tinha o direito de dizer por que ele agiu assim. E onde depois se chegava a um consenso, portanto, onde um conflito foi resolvido, em que todos os participantes estavam no mesmo direito, na mesma dignidade, com o mesmo direito de palavra. Claro que o diretor continuava diretor com a sua autoridade, né? Mas não uma autoridade porque ele tinha mais músculo, e sim uma autoridade porque ele era uma pessoa justa e porque era uma pessoa disposta ao diálogo e disposta a ouvir os interesses das crianças e não se sobrepor aos interesses de criança. Então, ali, uma base de democracia e uma base de convivência saudável também entre adultos e crianças, entre homens e mulheres, e entre pessoas de todas as etnias, de todas as expressões religiosas, pessoas, como eu sempre digo, menos bonitas e mais bonitas, ou pessoas bonitas e mais bonitas, porque não existem pessoas feias, existem pessoas bonitas e pessoas especialmente bonitas, como as minhas duas interlocutoras aqui, né? Mas todas têm a mesma dignidade, né?
E se isso pudéssemos é levar este exemplo para todas as nossas relações, sejam elas amorosas, familiares, de relacionamentos profissionais,
com os animais também, né? Com respeito aos animais, à natureza
inclui,
também.
A comunicação seria muito mais fácil, muito mais eficiente. Infelizmente, Pastor Silvio, nosso tempo esgotou. Queremos agradecer muito a sua disponibilidade de vir para este debate mais uma vez. Compartilhar um pouco da sua experiência, do seu estudo, junto com os nossos ouvintes.
Foi um prazer voltar a esses microfones. Muito obrigado.
Obrigado, Pastor Silvio. Até mais, gurias.
Mas elas deixam o seu abraço, desejando a todos um excelente final de semana.